Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 30 minutos desta sexta-feira, dia 21 de setembro.
Educação.
Que imagens estudantes de um cursinho popular constroem sobre esse tipo de iniciativa? Que significado será que são atribuídos a esse tipo de projeto? Será que o cursinho pode intervir no processo de subjetivação de seus estudantes? Bom, essas são algumas das questões que estão presentes no artigo Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus da UFSCar Lagoa do Sino, Sujeito, Sentido e Imaginário, que foi publicado no último número da Revista de Estudos de Literatura, Cultura e Alteridade Igarapé, da Universidade Federal de Rondônia.
O artigo tem a autoria da professora Ilka Mota e dos técnicos André Pereira e Leonardo Niero, todos aqui do Centro de Ciências da Natureza da Universidade. Como foi dito, o artigo analisa as imagens construídas pelos alunos sobre o cursinho popular Carolina Maria de Jesus. E para responder a essa questão, os estudantes foram perguntados: em sua opinião, em que sentido o cursinho popular Carolina Maria de Jesus tem contribuído para a sua formação e para o desenvolvimento da sua região?
O artigo também mostra a realidade socioeconômica e histórica de Campina do Monte Alegre, que é a cidade mais próxima do campus Lagoa do Sino da UFSCar. E também descreve as condições em que o cursinho popular é desenvolvido. Hoje em dia são atendidas 120 pessoas de Campina do Monte Alegre, de Buri e também do município de Angatuba, com a participação de estudantes dos 5 cursos de graduação do campus e também de servidores técnico-administrativos e alguns docentes da UFSCar.
A Luína Almeida nos traz mais informações. Ela conversou com André Pereira, um dos autores do artigo e coordenador do Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus da UFSCar. Vamos ouvir.
André, fala um pouco do contexto do funcionamento do Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus, que é um projeto de extensão da UFSCar no campus Lagoa do Sino.
O Cursinho Popular, ele nasceu em 2016, né? Formou um pequeno grupo de corajosos, eu cabo isso daí. E é um projeto, hoje é um projeto institucional da universidade, né, juntamente com os outros cursinhos, dos outros campi, com a orquestra, e ele desenvolve, tem essa característica de desenvolver o desenvolvimento regional. O campus Lagoa do Sino aqui, quando ele foi doado pelo Raduan, o Raduan fez questão de junto à doação, fazer uma pactuação de desenvolvimento do campus. Dentro dessa pactuação, o Raduan colocou alguns pilares norteadores do porquê da existência da Universidade Federal de São Carlos aqui na região de Buri. Um desses pilares norteadores é o desenvolvimento regional. Então, ao doar o campus para cá, ele queria que a universidade não fosse uma bolha, ele queria que a universidade transformasse o meio. Por isso que ele fez essa pactuação que deve ser cumprida, né? Ela foi, inclusive, reafirmada aí, se eu não me engano, no passado. Dentro desse propósito, dessa proposta de pactuação, a qual muitos dos servidores aqui se identificam grandemente, a gente imaginou de que não adiantava existir um campus do porte da UFSCar nessa região de baixíssimo IDH se as pessoas da região não pudessem ser alunos do campus. Se você conversa aqui com as pessoas na rua, eles esperam que o campus traga dinheiro. Então, eles querem trabalhar nas obras, eles querem trabalhar na limpeza, na segurança, eles querem que traga empresas. Mas as pessoas não se imaginavam estudando aqui dentro. E no começo foi muito assim. A quantidade de alunos provenientes das cidades da região era baixa. Então, a primeira ideia do cursinho foi para cumprir o ideal de pactuação aí imaginado pelo Raduan, que foi assinado quando fez a doação do campus. E aí a gente pensou basicamente que o acesso à universidade, né, como já está muito bem também descrito na questão dos cursinhos populares, o acesso à universidade hoje ele se monetarizou ainda mais com a existência de cursinhos. Então, além de ter que ter um ensino médio bom, você precisa pagar um cursinho bom, é o chamado efeito cursinho. E para quem não tem dinheiro, falta de ferramentas, o que depois é traduzido como incapacidade da pessoa, ou seja, ela não teve dinheiro para pagar uma escola, não teve dinheiro para pagar um cursinho, logo ela não é boa o suficiente para entrar na universidade. Essa lógica está completamente errada. Então, a ideia era de desmonetarizar a lógica do sujeito que estuda com a gente. Então, quando a gente pensou no cursinho, tem que ter essa questão do acesso à universidade que foi colocada aqui para ele, que agora é uma realidade, e tem também, eles não devem ser relacionados em nenhum momento a outra coisa que não seja a qualidade deles. Então, a gente lutou para que o cursinho não cobrasse um centavo de seus alunos. Para isso, a gente fez muitos contatos com as prefeituras e a gente conseguiu aí os transportes gratuitos, a sala de aula gratuita, conseguimos alimentação gratuita todo dia para eles, que é essa ideia de que você tire as barreiras para que eles não tenham como a Carolina Maria de Jesus. Né? Ela teve que passar por situações humilhantes para superar as barreiras. A gente acredita que as situações humilhantes, e essas situações humilhantes muitas vezes são romantizadas pelas pessoas, né? A gente acredita que elas devem ser negadas. Então essa é uma ideia de que para o aluno vir estudar com a gente, ele não precisa se preocupar com a questão monetária, se preocupar com outras coisas. Então essa foi a primeira barreira que a gente venceu em 2017, no segundo ano do cursinho, e conseguimos alcançar o 100% de gratuidade. Em 2017 também a gente criou, e a gente elaborou a partir das experiências de 2016, esse conjunto de 13 grupos de trabalho. Então, os grupos de trabalho foram divididos entre as disciplinas, são 8 grupos, mais a comunicação financeira, a pedagogia e a coordenação institucional. Cada um desses grupos tem uma equipe de trabalho, que trabalha com as temáticas dos grupos, que desenvolve trabalhos específicos e que desenvolve tudo baseado na educação popular. Então, todos os coordenadores, que são os bolsistas, 2 para cada grupo, né? Somente eu e o Léo não somos bolsistas dentro da coordenação, somos coordenadores institucionais servidores. Semanalmente, a gente faz encontros de estudo em educação popular para que a gente possa quebrar os paradigmas que estão na nossa cabeça da educação tradicional, os preconceitos, o pejorativismo, tudo isso, para que os grupos possam trabalhar nesse viés de educação popular. E aí a gente traz terceiro pilar do cursinho. Então, o primeiro é cumprir a pactuação com o Raduan de desenvolvimento regional. O segundo é promover uma educação desmonetizada que olhe o aluno como um sujeito subjetivo e não como um cifrão. E o terceiro é trazer a lógica crítica à nossa educação que possa dar aos nossos alunos essa consciência oprimida. E isso se dá através de professores, de membros do cursinho, que não se valem de atitudes preconceituosas e pejorativas para ensinar e para lidar com os alunos, e com as atividades de sexta-feira, né? O cursinho funciona de segunda a sexta, das 19 às 23 horas, em Campina do Monte Alegre, numa escola municipal. E as sextas-feiras a gente faz sempre rodas de conversa, debate. Normalmente não tem aula de sexta, aula comum. Então é debate sobre questões relacionadas a preconceito, a gênero, a educação, a agricultura, a feira de profissões, dicas de estudo, é para ouvir os alunos, rodas de conversa mesmo. Essas atividades de sexta, inclusive, são abertas, não são só para os nossos alunos. Quem quiser participar pode vir, pode pegar o transporte gratuito e vir até o cursinho também. Então, são os 3 pilares de funcionamento do nosso cursinho. E aí, por outro lado, internamente, a gente tenta trabalhar com os nossos 90 membros que fazem parte desses 13 grupos, de que não é um projeto de caridade, né? A gente não está ali ajudando ninguém. Nós estamos nos ajudando mutuamente, né? É um projeto de concepção de sociedade. Então, todo mundo perde com a ausência do povo na universidade, inclusive a gente que está aqui e acaba tendo pouquíssimo contato com a realidade brasileira vivendo uma bolha. Então, essa é uma oportunidade. Internamente, a gente trabalha a oportunidade dos nossos membros em ter contato com a educação popular de Paulo Freire, em ter contato, ter um contato empático, sensível e representativo com as características populacionais representadas pelos nossos alunos, o que é muito importante também. O cursinho popular, ele é um projeto, né, de educação popular. Então, a educação popular acredita que existe uma concepção imaginária do sujeito. No caso, a gente usa os preceitos de Paulo Freire, né? Então, a gente costumeiramente trata essas questões como sujeito oprimido. Então, como sujeito oprimido, no caso dos nossos alunos, se enxergam diante da sociedade, a sua posição, a sua condição de acesso. E a gente acredita que o estudo vai muito além de você ter acesso às ferramentas, à matemática, à física, histórica e química, né? Que a partir do momento que você acessa ambientes, a gente tem que entender para você levar as pessoas a acessarem ambientes, você precisa entender como que essas pessoas se enxergam na sua realidade e como elas se enxergam em relação a esses ambientes em que elas terão acesso, como no caso da universidade, do acesso à universidade, seja ela pública ou particular, por intermédio de auxílio do cursinho popular.
André, e quais foram os resultados obtidos com o artigo?
Além dessas péssimas condições objetivadas por esse sujeito, existe também a maneira como os nossos alunos se encontram. Eles são desmotivados a buscarem condições de vida que não são historicamente pertencentes a eles. O que a gente quer dizer? A universidade pública, ela foi, por exemplo, né, como no nosso caso, ela foi desenhada para atender um público específico, né? Esse público se representa muito caracteristicamente por ser proveniente de condições elitistas, né? Então, de escolas particulares, com rendas familiares superiores a R$10 mil, isso antes da lei de cotas era o panorama comum e mais representativo das universidades. Então, o nosso estudo, ele mostra, com muitos outros estudos, que a esses alunos não adianta só você fornecer as ferramentas que lhes foram negadas durante todo o seu processo educativo. Durante esse processo de negação, a gente teve também uma desvalorização do sujeito. Então, os nossos alunos, ao se depararem com escolas sucateadas, com o corpo docente desvalorizado, sucateado, com um Estado que não lhes dá atenção, até mesmo em outras questões como de saneamento básico, de acessibilidade, do direito de ir e vir, né, das conquistas às quais os pais foram expostos, tudo isso cria um sistema de desmotivação que, juntamente com a falta de ferramentas técnicas educacionais ou da aprendizagem das matérias em prática, se juntam para formar um ambiente que inibe a presença dessas pessoas na universidade. Então, a partir do momento que a gente levanta isso, entende que o nosso aluno é desmotivado por uma série de fatores, a gente tenta trabalhar nessa motivação. Porque o processo de entrada na universidade, ele não é focal, ele não estuda a história do aluno passado, presente e futuro. O que realmente acontece é que você chega para prestar o vestibular, você tira uma nota ruim no vestibular e você é considerado como o único responsável por aquela nota, sendo que o seu processo de ensino não foi avaliado, seu processo de ensino cultural, seu passado, né, não é levado em consideração a partir do momento que a sua nota é encontrada. Então, a ideia do cursinho é de trazer não só o ensino das matérias, mas de tentar também incutir nos nossos alunos essa consciência oprimida de que, na verdade, faz parte da estratégia de elite que os nossos alunos, como o nosso projeto, como o nosso artigo mostrou, que eles não se sintam como alguém, né? Como eles diziam, que o cursinho popular nos ajudaria a entrar na universidade para ser alguém, né? Então, hoje eu não sou ninguém, se eu não entrar na universidade eu não serei ninguém. Então, a gente precisa dizer para esses alunos, trazer essa consciência crítica do que foi formulado na sociedade, do que é ser alguém, o que não é ser alguém, essa concepção elitista, para que, independente de se ele entrar na universidade ou não, que ele leve essa consciência para todos os lugares, que ele saiba que ele é alguém, que ele seja valorizado, que ele seja motivado e que ele possa, em qualquer espaço que ele for, fazer a voz dele ser ouvida, né? Porque isso é muito importante. Ele acha que ele não tem direito à voz porque ele não é ninguém, porque ele não é uma boa pessoa, como foram os traços linguísticos que a gente encontrou no discurso dos nossos alunos.
E, André, qual que é a importância desse tipo de levantamento?
É basicamente na produção de estratégias, né? A educação popular, ela diz que as estratégias de educação, elas se modificam a partir do sujeito ao qual o processo de ensino-aprendizagem está sendo realizado. Então, na verdade, você ensina o sujeito te ensina ao mesmo tempo, né? A gente aprende com a realidade e a gente juntos transformamos a realidade. Então, a gente precisa ouvir os nossos alunos para poder tirar terminologias pejorativas, ideias preconceituosas. Então, muitas das vezes, o aluno que não presta atenção em aula, ou que não se mantém sentado em aula, não é que ele é desinteressado. O que a gente identifica é que ele é, na grande maioria das vezes, desmotivado. E a gente precisa agir nessas questões, traçar estratégias e aprender com eles. A gente só consegue isso a partir do momento que a gente ouve os educandos. Isso é uma coisa que o sistema educacional tradicional não faz. Ouvir os educandos para que eles se tornem educadores também. Então, é ouvir para poder aprender e para poder, junto com os alunos, traçar uma estratégia de aprendizado que possa trazer essa consciência oprimida e que possa também trazer o acesso à universidade.
Então, a partir da sua fala, o que a gente entende é que com os resultados será possível visualizar os pontos a serem melhorados e fazer propostas para o funcionamento do cursinho ser mais efetivo ainda na vida do aluno?
Isso, esse é um dos pontos muito importantes. E outro ponto muito importante também é a gente usar essas relações para questionar os sistemas tradicionais de educação aos quais a gente está disposto. Entre eles, o da universidade. Né? A universidade representa muito esse sistema tradicional de educação, que é vertical, né? Em que o professor é um ser destacado da turma, dos educandos, em que o processo de educação não é horizontal. Então, a gente usa esses dados para trazer esses dois elementos, né? Porque esses alunos, a partir da lei de 2012, de acesso por reserva de vagas, têm entrado na universidade, têm tido, né, alunos com essa característica social, como dos nossos alunos do cursinho, tem entrado aqui, tem tido dificuldades, não somente em relação à aprendizagem da matéria tecnicista, mas também em relação a se identificar como um sujeito com voz dentro da universidade, porque a universidade não foi feita para ele. Então, esses dados nos mostram como que significa, qual que é a característica da população oprimida, que representa aí mais de 70% da população brasileira, e que é em cima dessa característica que os sistemas educacionais institucionalizados devem trabalhar. Porque o cursinho, apesar de ser muito importante, ele é uma atividade que não deixa de ser lúdica, porque ele não é uma atividade regular de ensino. Atividades regulares de ensino são as relacionadas ao ensino básico, né, fundamental e médio, e ao ensino superior. Nossa atividade é destacada, é uma ferramenta oferecida de maneira popular para tentar cobrir um fosso que o Estado não cobre, mas a gente procura levantar esses dados para poder trabalhar junto com as secretarias de educação da região e trabalhar junto também com a universidade para que ela entenda o sujeito que vem aprender, né, nesses espaços como muito mais uma pessoa que teve ou não um ensino bom de química, por exemplo, no seu ensino médio, mas uma pessoa que traz traços psicossociais muito fortes no seu desenvolvimento. Então, hoje em dia, a gente apresenta isso na universidade, a gente traz esses elementos e fortalece, esse artigo fortalece esse discurso de que nós temos que olhar a subjetividade dos nossos educandos, e a gente traz também, em parceria com as secretarias de educação, essas questões, para que as secretarias de educação saibam como que anda o imaginário de si mesmos, dos alunos que pertencem aos municípios participantes do cursinho. Então, temos relatórios que estão entregues todo final de ano para a Secretaria de Educação, em que a gente tenta trazer essa discussão e colaborar para o desenvolvimento dos ensinos institucionalizados do Estado, que é o mais importante.
André, você é um dos coordenadores do Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus da UFSCar, no campus Lagoa do Sino. Além disso, você também é técnico servidor no campus Lagoa do Sino da UFSCar. Quais os desafios que você percebe para que esse acolhimento aos alunos com essas características socioculturais, econômicas, possam ser efetivamente acolhidos dentro da universidade?
Na verdade, eu sendo coordenador do cursinho, eu sou coordenador institucional, né, pelo projeto de extensão. Mas no Carolina, no Cursinho Popular, nós somos em 28 coordenadores. Nós somos um conselho de coordenação, na verdade. Esse conselho é formado por dois alunos bolsistas de cada um dos grupos que a gente tem dentro do cursinho. Então, nós temos grupos das oito matérias que são ensinadas semanalmente. Temos um grupo de B10 que cuida do espaço organizacional, um grupo que cuida das questões de desenvolvimento pedagógico e educação popular, um grupo responsável pela comunicação, um grupo responsável pelo financeiro, um grupo responsável pelas coisas de secretaria, fazer levantamento de evasão, essas coisas todas, e um grupo institucional, representado por mim e por um outro técnico administrativo. Eu não tomo decisões que não sejam pautadas por esse grupo de 28 pessoas, né? Nós somos um conselho que tem essa ideia de trazer representatividade e também horizontalidade, inclusive nesses momentos. Como técnico aqui na UFSCar, eu sou técnico laboratório, eu acho que os desafios que a gente encontra são muito relacionados à complexidade da diversidade que aumentou na universidade nesses últimos tempos. Eu faço parte também da SAAD, né, Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar. Aqui na Lagoa do Sino, eu sou representante da Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais. Então, o que a gente percebe, o que a gente tem desenvolvido nos relatórios e tem percebido aí nos estudos em que a SAAD participa, e aí, obviamente, o cursinho também como fonte de conhecimento, é de que a universidade, ela avança muito ideologicamente em relação ao que ela produz de conhecimento para entender a sua comunidade, para entender os alunos, né? Como a gente disse no trabalho lá, lá no começo dos anos 2000, a universidade era 70% formada por alunos advindos de escola particular. Né, hoje em dia nós já conseguimos trazer esse diferencial para 50%. Isso muda o paradigma universitário, porque você não traz só uma pessoa que veio de uma realidade educacional diferente, você traz uma pessoa que veio de uma realidade de vida diferente. O que se tem percebido, em parceria também com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis, é de que esse contexto de complexidade, já muito bem compreendido pelos setores que se debruçam sobre isso na universidade, fica cada vez mais complexo a cada vez que se entra diferentes contextos de vida. Então, você tem um contexto indígena, você tem um contexto negro, você tem um contexto LGBT. E a gente percebe também que toda essa informação produzida e todo esse conhecimento que vem dos coletivos, das pessoas e dos grupos, infelizmente, a gente não consegue converter isso em atividades pedagógicas. Né? Isso basicamente se dá porque o corpo docente da UFSCar ainda está um pouco atrasado nessa compreensão. Né? Acaba se baseando muito na relação de dar a matéria e existe muito ainda a reprodução de lógicas de ensino que não são antenadas com aquilo que a universidade produz, prega, tem política, tem no PDI, tudo isso. Então, o grande fosso para um real acolhimento dentro da universidade representa o grande fosso do acolhimento que a gente encontra no Brasil e no mundo como um todo, que é o de representatividade. A gente precisa ouvir mais as pessoas. E são essas pessoas que devem dizer como as políticas de acolhimento e de desenvolvimento devem ser realizadas. E esse é o problema. A gente ainda não conseguiu traduzir o conhecimento dos problemas em ações efetivas dentro da universidade. E isso tem ocasionado problemas, aumentado em problemas em relação à saúde mental, inclusive alunos do nosso cursinho que entraram na universidade, né, que obtiveram essa valorização de conseguir acessar espaços que até então lhes eram negados, ficaram pouquíssimo tempo aqui porque encontraram na universidade um ambiente muito hostil, o qual a gente tem muita dificuldade em trabalhar. Então, é lógico, a gente precisa institucionalizar o cuidado, institucionalizar a universidade como um ente público que deve servir ao povo, né? Como diz também as referências do nosso artigo. E o povo é majoritariamente representado por pessoas com características sociais muito semelhantes aos nossos estudantes do cursinho, né? As condições aí oprimidas. E a gente precisa valorizar, escutar essas pessoas e os órgãos que trabalham em relação a isso para transformar em prática tudo isso que a gente já sabe.
André, pela sua fala, pelo histórico do cursinho popular, a gente percebe que é um projeto que tem muito engajamento das pessoas que estão envolvidas nele. Para você, quais são os desafios do cursinho popular, especificamente o que é oferecido no campus da UFSCar em Lagoa do Sino?
O primeiro desafio é tempo, né? Porque a gente acaba se dividindo, todos os membros, né, entre se dedicar às questões universitárias, aí os alunos têm que fazer prova, trabalho, procurar estágio, tudo isso. E para quem é servidor, né, é dividir os serviços dentro do campus da universidade e o desenvolvimento do cursinho. Então, esse é o primeiro nosso desafio, né? O ideal seria que ter grupos que se dedicassem exclusivamente a isso, mas também talvez esse não seja um ideal social, né? A gente também existe essa ideia de que se trabalhe conjuntamente com o seu desenvolvimento pessoal de vida com o desenvolvimento de sociedade. Então é interessante que as coisas aconteçam assim. Mas a gente enfrenta muito hoje, para a manutenção das nossas parcerias e para o desenvolvimento das nossas atividades, o combate a essas falácias, né? Então, quem enxerga o nosso cursinho, e isso muito mais forte dentro da universidade do que nas nossas cidades, enxerga basicamente um projeto que vai colocar pessoas na universidade. Então, muito dificilmente as pessoas se interessam em saber dessas questões de produção de conhecimento em relação à identificação subjetiva do sujeito e o que a gente pode fazer para mudar isso. E querem saber só quantos passaram, né? Querem saber, mas eles estão, eles chegam aqui com bagagem para poder estudar na universidade? Não problematizam que para a gente é o mais difícil. Só que como a gente tem históricos aí também já produzidos, muito bem estabelecidos, de que a caminhada para você atingir essas questões mais complexas ela é longa e árdua, né? E a gente precisa criar elementos e ferramentas para esse embate. Eu acho que a gente cria a partir do momento que esses projetos são evidenciados. Então, o cursinho, quando foi criado, ninguém botava fé. O cursinho agora, que está no seu terceiro ano, reconhecido pela sociedade aqui, pela comunidade, tanto acadêmica como do entorno, ele começa a ter legitimidade e representatividade para tocar esses assuntos na universidade. Porque o que a gente mais trabalha hoje no cursinho, o que tem sido mais difícil, é a angústia, né? E Paulo Freire disse que quando você adquire a consciência oprimida, você adquire juntamente também uma angústia relacionada a essa consciência. Que quer dizer simplesmente, a sociedade é muito difícil e nós, a priori, parecemos muito fracos para conseguir conduzir qualquer mudança. A grande diferença é que quando a gente começa a trabalhar com os alunos e começa a ver histórias sendo modificadas em vias diversas, não necessariamente associadas ao acesso ao vestibular, isso traz também um certo aconchego. Mas é angústia de ver ainda esses sistemas tão engessados nos quais a gente está preso. Então, são os paradoxos da sociedade, né? A universidade, por exemplo, apoia muito o cursinho, mas está muito longe de entender o ideal educacional ao qual o cursinho representa, que devia ser também projetado aí pela universidade. Então, essa angústia, ela se traduz em dificuldade de relacionamento. Nossos alunos, a média de idade deles é 17 anos, né? E a gente não tem uma equipe consiga doar tanto o seu tempo para oferecer um trabalho mais particularizado que possa atender os nossos alunos e tentar ajudá-los a superar essas questões de estudar em casa, de não entender a matéria. E isso angustia o nosso membro, porque também os nossos professores do cursinho, todos aí têm entre 20 e 27 anos, porque são alunos aqui da universidade, então também não detém, né? Eles estão aprendendo ali. Então, eles também se angustiam de ver como que o problema é profundo. Nesse momento, essa é a angústia do cursinho, você conseguir trazer um trabalho com ações efetivas para as pessoas atendidas e para os membros. Então, hoje a maior dificuldade é essa, porque a gente vai, promove uma coisa no cursinho que é uma contramão do que a gente vive na universidade e do que a gente vê acontecendo. Mas são todos ideais políticos, né, em que as relações são construídas para que a gente possa criar corpo, um corpo representativo de verdade, para poder aos poucos ir nadando contra a corrente através dessa atividade, que é uma atividade de resistência, para tentar modificar os ambientes. Então a dificuldade hoje maior é essa. Para conversar com a gente tem os nossos meios de comunicação, a equipe de comunicação está sempre aposta para responder, tirar qualquer dúvida, formalizar parcerias. Então o cursinho tem o site, que é cursinhopopular.faigofiscar.com. Tem a página no Facebook também, que é Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus UFSCar LS de Lagoa do Sino. Tem outro cursinho com o mesmo nome, outro cursinho popular com o mesmo nome no centro de São Paulo, então tem que ter esse UFSCar LS no final. E agora a comissão financeira está começando a preparar um projeto de financiamento do cursinho, né? A gente vai lançar aí alguns projetos como o Adote um Aluno, a FAI, Fundação de Apoio Universitário, desenvolveu uma ferramenta juntamente com nós do cursinho para facilitar essas doações. Então a pessoa que quiser doar, que o dinheiro saia, R$10, saia mensalmente da conta dela para contribuir com o cursinho, vai ter uma maneira de fazer doações pontuais, de receber o boleto mensalmente na sua conta, tudo isso. E esse dinheiro vai ser usado para que a gente possa trazer palestrantes, para que a gente possa ajudar os nossos alunos, porque, por exemplo, alguns alunos nossos passam no Paraná, até mesmo aí no São Carlos, são alunos que muitas vezes não detêm a condição de pagar o transporte para ir até a cidade. E o cursinho já vem ajudando com isso, né? Tirando dinheiro do bolso dos membros. Só que a gente queria institucionalizar também essa ajuda. Além de compra de material de apoio, né? Porque as salas de aula, né, não são muito bem equipadas e preparadas, então a gente quer fazer uma parceria com a prefeitura para melhorar as salas de aula, que seria também um ganho para a cidade, para comprar modelos lúdicos em 3D, para que facilite o aprendizado dos alunos, para que a gente possa imprimir material. E o último objetivo que a gente tem é fazer um projeto de comunicação entre cursinhos. Então, a ideia é que a gente possa se locomover para conhecer outros projetos, para conhecer outras problemáticas e para se desenvolver um pouco mais. Então, esse projeto de financiamento, ele ainda não está aberto. Ele pode, inclusive, as pessoas podem, inclusive, doar equipamentos, né? Doar um projetor velho, que a gente, projetores ajudam muito nesse processo de ensino, doar mapa, tabela periódica. É só livros que a gente, infelizmente, não consegue aceitar mais, porque na doação de livros normalmente vem muita coisa e a gente não conseguiu espaço ainda para alocar esse material. Esse projeto ainda não está disponível, mas quem quiser já ir conhecendo um pouco da história do cursinho, das nossas atividades, a página no Facebook e o site contém todas as informações e são atualizados semanalmente, inclusive com as palestras de sexta-feira, os convites para as palestras de sexta-feira. E qualquer coisa nos dois canais online aí tem as abas de comunicação, né? Pode mandar mensagem no Facebook ou clicar lá em contato no site, que tem como entrar em contato com a gente para pensar em parcerias ou só mandar um recado mesmo.
André, eu agradeço todas as suas informações e a sua participação aqui na Rádio Fiscari.
Eu que agradeço, obrigado mesmo aí por dar oportunidade para a gente poder falar e falar livremente e poder divulgar esse projeto, né, que é de tantas pessoas, né, a gente atinge por ano cerca de 500 pessoas nesse projeto. Esse projeto só existe por causa do trabalho individual dessas 500 pessoas, né, que são aí cerca de 100 membros envolvidos por ano, mais cerca de 300 alunos que passam pelas nossas salas de aulas, mais as prefeituras, os parceiros externos. É um projeto muito amplo que representa aí, né, não tem nenhum herói, nenhum mártir trabalhando, ele representa a complexidade da sociedade e ele precisa ser divulgado para que ele continue além das pessoas, né? Então, se o dia, a universidade renova muito, né? Então, esses alunos, os alunos que fundaram o cursinho estão se formando agora, alunos novos estão chegando, eu e o Leonardo, pode ser que a gente também tenha que um dia seguir outros rumos, mas é um projeto que cada quanto mais ele é conhecido e divulgado, mais legitimidade ele tem para poder continuar independente das pessoas. Então, muito obrigado mesmo pelo espaço. Eu espero que a comunidade universitária leia o nosso artigo e que a gente possa transformar isso numa discussão permanente aqui dentro.
Nós é que ficamos felizes em poder divulgar esse tipo de iniciativa tão importante. Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Tá aí, 17 horas, mais 3 minutos aqui na Rádio Fiscar. Muito obrigado ao André por ter nos atendido, também a Luína Almeida pela entrevista e parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto, que conta também com a gerência da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FAI, aqui da UFSCar. O artigo do Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus pode ser acessado em www.periódicos.unir.br. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você. Na sequência, vem aí o Asterisco.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.